Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia. Eu sou Jota Lacerda. Bom dia. Estamos de volta com o nosso encontro semanal aos domingos com a nossa revista eletrônica Diferente, Fora do Trivial, com informações gerais do esporte, comentários, entrevistas e as melhores histórias das Copas. Hoje é dia 16 de abril de 2017, uma data com lembranças doces e amargas para a Federação Russa, um país localizado no norte da Eurásia, a maior área de terra e o nono país mais populoso do planeta, que organiza o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo da FIFA. Duas semanas atrás, no dia 3 de abril, um ataque terrorista acendeu a luz de alerta. Os russos não querem olhar para trás, garantem dias com segurança no Mundial 2018. O russo Dmitry Sidorenko, em férias por aqui, não tem dúvidas disso.
A segurança funciona bem. Para a Copa do Mundo, claro que vão aplicar meios de segurança para eliminar qualquer atentado desses.
O ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Guaraci Nunes, e mais três dirigentes da entidade estão presos, acusados de fraudes e desvios de verbas. O que acha o presidente da Federação Cearense de Desportos Aquáticos, Guilhermo Sanches?
A gente que viu a natação antes do Dr. Guaraci na década de 80, reconhece o trabalho que ele fez e a gente espera que realmente isso seja elucidado para o bem do futuro da natação.
No futebol, a regra é clara, diz Arnaldo César Coelho. No UFC, nem sempre. O repórter Ilo Santiago Júnior esclarece.
Atualização de regras melhoram ou desgastam a imagem do MMA?
Cearenses faturam 3 vagas na seleção brasileira de taekwondo. O nosso colunista Marcelo Romano acompanhou a seletiva principal.
Seleção brasileira de taekwondo definida para campeonato mundial da Coreia do Sul com 16 nomes. Destaques para Michael Andrade, medalhista de bronze na Rio 2016, e Edival Marques, medalhista de ouro nos Jogos da Juventude 2014.
Tem brasileiro de kart, tem piloto trocando categoria. Repórter Robério Lessa.
Fernando Alonso troca Fórmula 1 por Fórmula Indy.
Semifinal do Cearense 2017 avança com mais um jogo. Nossa pauta de comentários, Fernando Graziani.
Ceará e Guarani de Juazeiro, Fortaleza e Ferroviário, as decisões para sabermos os finalistas do Campeonato Cearense. E o Alvinegro, Ceará, estará na Bienal do Livro de Fortaleza.
Nenhum povo, nenhuma nação quer relembrar os fatos terríveis que marcaram sua história. Não seria diferente com a Rússia? Em um dia como esse, entre tantos episódios doces e amargos, os russos preferem, por exemplo, celebrar o esporte com a lembrança do nascimento do treinador Pierre Littbarsk em 1960, ou o nascimento da tenista Natasha Zvereva em 1971. Os russos querem aproveitar a Copa do Mundo para mostrar ao planeta que eles continuam tão fortes quanto os soviéticos, capazes de realizar como sempre, prontos para receber povos diferentes, sem diferenças, seguros e precisos nas reações aos ataques que porventura aconteçam. A Rússia deu sinais claros disso no último dia 4, quando identificou o autor do ataque suicida e terrorista ao sistema de metrô de São Petersburgo, que deixou 14 mortos. No dia anterior, Akbarzon Jalilov, de 22 anos, procedente do Quirguistão, também colocou uma segunda bomba em outra estação, desativada a tempo. Em São Petersburgo, as vítimas não tiveram a mesma sorte. A cidade amanheceu de luto. A Rússia não havia sofrido um ataque de tal magnitude desde a explosão de um avião que voava entre o Egito e a Rússia em outubro de 2015, com 224 pessoas a bordo. O Estado Islâmico reivindicou o atentado. As autoridades anunciaram o reforço das medidas de segurança no metrô de Moscou e nos aeroportos. O russo Dmitry Sidorenko conversa conosco sobre a segurança e outros aspectos da Copa do Mundo 2018.
Entrevista.
Durante o período de preparação de todas as edições da Copa do Mundo, a preocupação é sempre a mesma: a segurança. Acabamos de vivenciar isso no Brasil. Na Rússia, o recente ataque terrorista preocupa ou não em relação à Copa do Mundo de 2018, Dmitry Sidorenko? Bom dia.
Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Então é o seguinte, em São Petersburgo nunca aconteceu isso. Já os cidadãos de São Petersburgo ouviram falar muito sobre os mesmos atentados que aconteceram na França, na Bélgica. Nos últimos anos, até em Moscou não aconteceu isso, porque a última vez foi 7 anos atrás, em Moscou. Eram 2 atentados também no metrô. Mas nos últimos anos a segurança estava preparada. Por exemplo, no ano passado conseguiram identificar em Moscou, em São Petersburgo e Ekaterinburgo, que é a cidade principal dos Urais, conseguiram prender vários asiáticos islamistas que estavam preparando esses atentados nos ônibus, no trolley, lá em Ekaterinburgo e no metrô em São Petersburgo e em Moscou. Eles não conseguiram, foram presos. E agora dizem que em Moscou prenderam, eles não conseguiram fazer o mesmo em Moscou, mas em São Petersburgo, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Claro, para nós todos é uma tragédia, porque nunca aconteceu isso em São Petersburgo. São Petersburgo estava fora sempre disso, porque é a capital cultural da Rússia, a segunda capital do norte da Rússia. Mas para os islamistas, qualquer alvo que eles podem atingir, então, e o alvo para provocar o medo, então, pavor, e eles, vocês sabem que morreram mais de 10 pessoas, dezenas feridos, e agora estão procurando os outros que ajudaram esses, pelo menos que também até morreram no mesmo vagão, procuram esses que trabalharam juntos para preparar esse atentado.
A que se deve isso, Dmitry? Talvez mesmo a essa investida da Rússia ajudando autoridades no combate ao terrorismo na Síria. A que se deve, você que vive mais na Rússia acompanha os noticiários?
E claro, porque os islamistas agora, esses atentados, devido que a Rússia está ajudando o governo de Assad na luta contra o Estado Islâmico. Vocês sabem que a Rússia, de forma efetiva, está bombardeando desde 2015, desde setembro de 2015, as bases do Estado Islâmico. Por exemplo, Rússia na Síria avançou muito mais na luta contra o Estado Islâmico do que os americanos na luta contra o Estado Islâmico no Iraque. Os aviões de caça, os aviões de bombardeamento estão eliminando as bases dos islamistas lá na Síria, e vocês sabem que o governo de Assad e o próprio exército da Síria já têm muitos sucessos na eliminação do Estado Islâmico no território da Síria. Eles já têm poucos fragmentos desse estado, mas continua ainda lá na Síria.
A Copa do Mundo fica afetada? Será um sucesso na Rússia, a Copa do Mundo?
Não, claro que eu acho que Putin vai aplicar os esforços todos para melhorar a segurança. Segurança funciona bem na Rússia. Em São Petersburgo e Moscou, você sabe que tem poucos crimes lá. Por exemplo, no ano passado, a percentagem dos crimes efetuados em São Petersburgo eram metade daquele número de crimes 7 anos atrás, imagina. Então melhorou a situação criminal e melhorou muito. Lá, você sabe, não tem assaltos, cidade muito tranquila, assim, as pessoas costumam passear bem à vontade. Em Moscou, mas pode ser um pouco mais complicado. Mas para a Copa do Mundo, claro que vão aplicar todos os métodos, meios de segurança para eliminar qualquer atentado desses.
Mas há um território vasto a ser percorrido com os jogos da Copa do Mundo. São Petersburgo deve receber os principais jogos. Exatamente. Logo abaixo vem Moscou. E lá embaixo no sul, Sochi. Onde é que a Copa vai ser melhor? Em Sochi? Em São Petersburgo ou lá pelo meio? Moscou, em Samara?
Em São Petersburgo, esses jogos vão atingir o maior número de turistas, sim? Vão chegar a São Petersburgo, porque São Petersburgo tem cruzeiros marítimos, além de Moscou. Por isso, tem mais turistas estrangeiros do que Moscou, muito mais. De maio a setembro, atracam lá os navios, os cruzeiros. Visitam São Petersburgo 700 cruzeiros, por volta de 700, imaginem. Claro que eu acho que, devido que cidade muito rica, arquitetônica, histórica, cultural, por isso os visitantes da Copa, e claro, além dos jogos, têm muita coisa para ver. Uhum. Palácios, museus, têm ermitas. Então, nos arredores de São Petersburgo tem várias residências antigas. Além disso, São Petersburgo fica na costa do Golfo da Finlândia, também tem mar lá. E por isso, devido ao mar, cidade parece mais alegre.
E Sochi?
Não, Sochi tem mais cidade.
Nesse período é gelado?
Não, não. Na Sochi o calor até pode chegar a temperatura maior, mais alta do que em São Petersburgo. Mas em junho e julho a temperatura pode chegar a 30 graus, mas em médio 26, 25, 20, 27 em junho e julho. Mas em Sochi pode chegar a temperaturas mais altas. Mas Sochi, claro que melhorou muito depois dos Jogos Olímpicos. Por isso eu acho que Sochi também é uma cidade bonita para receber Jogos da Copa do Mundo.
É caro a Rússia. O brasileiro que está se planejando para viajar deve pensar como? Tenho que levar muito dinheiro? Não preciso levar tanto dinheiro assim?
Não, mas São Petersburgo não é cidade barata, claro, porque é cidade europeia.
Quem é mais caro, Fortaleza ou São Petersburgo?
Depende muito. Os restaurantes, eu acho que lá são mais caros do que aqui. Os bares são mais caros. Mas algumas coisas custam lá mais barato. Por exemplo, como dólar e euro, lá fica mais barato do que aqui. Porque o dólar, que custa 3 reais, e um dólar lá custa 60 rublos. Então, cambiando 100 dólares, 100 euros, você, a custa dessa soma, tem acesso a mais coisas. Por isso, normalmente, estrangeiro, claro que vai em São Petersburgo com dólar e euro, sim? Para o estrangeiro fica barato, porque dá certa quantidade boa de rublos.
Aliás, parece que a Rússia está bem mesmo financeiramente, porque o governo acabou de anunciar em moeda brasileira cerca de 1 bilhão de reais para utilizar nas obras finais da Copa do Mundo. A crise melhorou? O dinheiro está fácil na Rússia ou é um esforço do Putin para fazer bonito?
Não, mas é claro que o esforço também tem, o esforço de Putin para melhorar, porque para nós todos, para Putin, para o governo, a organização dessa Copa do Mundo era muito importante. Rússia nunca recebeu a Copa do Mundo de futebol. E, claro, vocês sabem que as Olimpíadas de Inverno passaram de forma excelente. Eu trabalhei com vários grupos importantes lá na altura dessas Olimpíadas. E eles ficaram admirados com a organização das Olimpíadas de Inverno lá em Sochi. Por isso, todos fazem muito para melhorar a recepção, mesmo as condições da recepção lá em São Petersburgo, em Moscou, em Sochi.
Em que direção a Rússia vai trabalhar? Para a Alemanha, por exemplo, trabalhou para melhorar aquela imagem de durão do alemão, para se mostrar um alemão mais solícito. A Rússia também tem um pouco dessa imagem, durona, carrancuda. O que é que a Rússia pretende ganhar depois da Copa do Mundo? O legado, como se diz pelo mundo, aqui no Brasil, que se falava tanto do legado. O que é que a Rússia espera ganhar depois disso? Porque Sochi, por exemplo, muitas reclamações ocorreram, inclusive com as estrutura que foi pouco utilizada. Uhum, o que é que se espera agora com a Copa do Mundo?
Vou falar de São Petersburgo, porque eu sou de São Petersburgo, trabalho sempre em São Petersburgo. E assim, São Petersburgo já tinha estrutura boa para receber estrangeiros. Já tinha condições, eu já disse que São Petersburgo recebe muitos estrangeiros, mais do que Moscou. Por isso, pelo menos em São Petersburgo, os estrangeiros, os que visitarem os Jogos da Copa do Mundo lá em São Petersburgo, vão encontrar a imagem da alegria, porque os cidadãos de São Petersburgo são muito acolhidos, sim? Eles, ao contrário das outras cidades, por exemplo, e os estrangeiros, sempre brasileiros, me diziam que aqui nas ruas de São Petersburgo, qualquer pergunta, e mesmo sem falar inglês, a juventude tenta ajudar estrangeiro, sabendo que eles não podiam, sem falar russo, não podiam se orientar bem. Por isso, tem sempre ajuda lá. Por isso, pelo menos em São Petersburgo, eu acho que eles vão receber, vão encontrar uma imagem bonita, não só da cidade, mas imagem bonita da população de São Petersburgo.
O russo gosta que as pessoas falem inglês, francês, a língua do próprio país, por exemplo, que o brasileiro chegue lá e fale português, ou eles não têm isso?
Eu gosto, não sei. Mas, claro, qualquer cidadão do próprio país gosta quando pessoa estranha, estrangeiro, fala a língua materna dele, porque a maioria não fala inglês lá, mas agora estão preparando centenas de jovens para essa Copa do Mundo.
Os voluntários.
Os voluntários que aprendem inglês, francês, até alemão, e para ajudar aos turistas, aos visitantes da Copa lá em São Petersburgo. Sim. Por isso, eu acho que eles não vão encontrar certas dificuldades. Pelo menos, esses voluntários sempre vão ficar às ordens, prestar certa ajuda para qualquer estrangeiro lá.
O comitê organizador da Copa da Rússia está construindo 7 estádios dos 12. Inclusive um número um pouco superior ao que a FIFA pede. Houve reclamação da população em relação a isso ou não?
Não, não. Todo mundo entende que os novos estádios e bom passo para desenvolvimento na área de esporte. Por isso, esse estádio que foi construído há pouco tempo, então levou muitos anos para construir, mas pelo menos esse ano, há alguns meses atrás, então levaram a cabo. E estádio é muito sofisticado. Tem vários palcos, tem vários telhados.
Você fala do Otkrit, lá de Pittsburgh?
Da São Pittsburgh, sim, que o estádio novo, o estádio de Pedro, então, ele ocupa uma área de uma ilha da Cruz, e uma das melhores ilhas bem localizadas. Além disso, no ano passado, levaram a cabo a construção de um anel rodoviário que ligou essa ilha da Cruz, ilha de Basílio, com o continente. Digamos, agora essa ilha, que tem esse estádio novo, sofisticado, já tem, através dos anéis, vários acessos rápidos para chegar à Avenida Nevski, outra parte da cidade.
E o futebol? A Rússia não tem tradição no futebol.
Na Rússia
é a quarta Copa do Mundo que vai disputar. O que é que os russos esperam da seleção da Rússia?
Não, mas claro que a Rússia gosta muito de futebol. Eu acho que, e dos outros tipos de esporte, futebol agora é mais predilecto. Os russos gostam muito de futebol. Você sabe que na época soviética, vários times de Moscou, até de São Petersburgo, ganharam copas da Europa. Mas nos últimos anos, devido a esse dinheiro, eles comprando esses jogadores, vocês sabem que vários jogadores brasileiros jogam em vários times da Rússia.
Wagner Love fez nome por lá.
Exato, no CSKA, no clube central do exército de Moscou. O problema é que 10 anos atrás, 15 anos atrás, não foi implantado o sistema da preparação do futebol infantil, sabe? Na época soviética e tinham sempre escolas da preparação dos jovens, dos meninos, para depois entrar nos times principais. Mas agora estão pensando isso. Mas pelo menos, claro, a seleção russa, claro, a maioria vai torcer pela seleção russa. Só que todo mundo sabe que a seleção russa agora não tem essa categoria para ganhar Copa. Mas se a Rússia perder, eu acho que muitos russos vão torcer pelo Brasil.
Então o Brasil será
o país preferido dos russos?
Eu acho que sim. Porque o Brasil sempre espera um teatro do futebol brasileiro. Sempre chamavam o futebol brasileiro como teatro. Por isso, se, por exemplo, a seleção russa sai, muitos continuam torcendo pela seleção brasileira.
Não a seleção da Inglaterra, nem
não,
da França?
Não, nem pensar, não. Alguns estão torcendo pela seleção alemã. Não sei por quê. Mas porque a seleção boa. Você sabe que 4 anos atrás ganhou a Copa.
É.
Mas a seleção brasileira é em primeiro lugar. Depois
qual a mensagem,
da seleção russa.
Dmitry, como bom russo que você deixa aqui no nosso programa para os brasileiros que lhe escutam, que mesmo não estejam preparados para irem à Rússia, qual a mensagem que você deixa?
Eu queria desejar sucesso na Copa do Mundo para a seleção brasileira. E queria convidar brasileiros a vir à Rússia, participar, assistir a esses jogos. Sobretudo em São Petersburgo, em Moscou, em Sochi. Eu acho que vão ser muito bem recebidos.
Obrigado por você ter nos visitado aqui através do Chapa Alexandre Maia. Você sempre vem à Fortaleza, é um cidadão fortalezense, e desejamos bom retorno, que os seus amigos, suas famílias não tenham se machucado nesse atentado e que a Rússia vá um pouco adiante na Copa do Mundo, não fique só na primeira fase como tem acontecido.
Lacerda, obrigado muito pelo convite, sempre para mim, eu fico contente de falar com você e encontrar, aparecer aqui na Assembleia. Obrigado.
Dmitry Sidorenko é russo, mora em São Petersburgo, onde exerce a função de guia-intérprete da Embaixada do Brasil. Por isso, fala da Rússia com propriedade em bom português. Primeiro intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos. Você é jovem.
Eu testo a liberdade.
Teste se sentir bem com você.
Eu testo possibilidades.
Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer.
Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faça o teste, por você e por todos.
Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Na penúltima quinta-feira, 6 de abril, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaraci Nunes, de 79 anos, e outros dois dirigentes. O diretor financeiro Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga e o coordenador de polo aquático Ricardo Cabral, todos detidos na Operação Águas Claras. Na noite de sexta-feira, o ex-superintendente da CBDA, Ricardo de Moura, se apresentou à Polícia Federal. Amanhã, os quatro participam de uma audiência de custódia no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu. De acordo com a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, os investigados respondem pelos crimes de peculato, associação criminosa e fraude à lei de licitações, sem prejuízo de outros crimes eventualmente apurados, como formação de um esquema de desvios de 40 milhões de reais de recursos públicos repassados à CBDA. Coaraci teve um mandato de 29 anos encerrado no dia 9 de março de 2017, quando a confederação passou a ser administrada provisoriamente pelo advogado Gustavo Lix.
A propósito,
por que demorou tanto para a Polícia Federal ouvir os atletas e ex-atletas? A confederação comanda 5 modalidades aquáticas: natação, polo aquático, saltos ornamentais, nado sincronizado e maratona aquática. Nos 29 anos de Coaraci na CBDA, foram conquistadas 11 medalhas olímpicas, apenas um ouro. Poliana Okimoto foi bronze na maratona aquática, nos Jogos do Rio, mas nos últimos 20 anos foi cortada do programa dos Correios. Depois das prisões, Okimoto disse: "Doamos nossa vida, mas a CBDA não nos ouve." Pedimos então uma opinião sobre o caso ao professor Guilhermo Sanches. Bom dia, Guilhermo.
Bom dia. A gente, como representante oficial da natação do Ceará, lamenta muito tudo isso que está acontecendo e a gente espera que tudo fique elucidado o mais rápido possível e que seja visto se realmente existe culpa, se não existe, dessas pessoas que estão sendo acusadas, até porque a gente tem um respeito enorme pelo Dr. Guaraci, que a gente viu crescer na natação. E, infelizmente, nesses últimos anos, tem sido alvo dessas críticas e dessas acusações. A gente que viu a natação antes do Dr. Guaraci, na década de 80, reconhece o trabalho que ele fez e a gente espera que realmente isso seja elucidado para o bem do futuro da natação. Como desportista, a gente considera a natação, o esporte, como uma segunda família. Então, a gente espera que a gente possa voltar a ter um esporte unido no futuro e tudo isso realmente está causando muito prejuízo, principalmente aos atletas, que são os mais envolvidos. A gente está com sérias indefinições de calendário, de viagens de nível internacional, muitas indefinições. Então, o que a federação espera é que isso se resolva o quanto antes, que tenham eleições democráticas o quanto antes. Nós temos duas chapas aí envolvidas e muitas acusações, muito jogo que não é necessário jogar. Acho que a gente pode resolver as coisas no voto e a coisa pode caminhar de novo. Porque a federação precisa com urgência de um novo presidente, de uma eleição e de que as coisas voltem a caminhar como devem. É simples assim. A federação, ela está por conta própria. Na verdade, as federações nunca dependeram da CBDA. A CBDA sempre fez algumas doações de material eletrônico, de medalhas, de acordo com a possibilidade dela, com os patrocínios que ela tinha. Como a gente viu aí na mídia nos últimos dias, inclusive o patrocínio dos Correios foi suspenso. Então, no momento, a Federação Cearense de Esportes Aquáticos vive dela mesma. Então, a gente está lutando por conta própria.
O professor Guilhermo Sanches é técnico de natação do Ideal Clube, atuou como coordenador de classificação na instalação de atletismo paralímpico nos Jogos do Rio e preside a Federação Cearense de Desportos Aquáticos.
Atualizando.
Definidas as sedes dos Jogos Escolares da Juventude 2017. Este ano, Curitiba, no Paraná, receberá a etapa de 12 a 14 anos, entre os dias 12 e 21 de setembro, enquanto Brasília, no Distrito Federal, será a sede da etapa de 15 a 17 anos, entre 16 e 25 de novembro. Os Jogos Escolares do Ceará, JECS, uma competição promovida pelo governo do estado através da SESPORT, acontecem em três etapas, municipal, regional e estadual, que servem como fase seletiva para os Jogos Escolares da Juventude nas etapas nacionais. A etapa municipal termina no dia 10 de maio. A etapa regional será de 26 de maio a 25 de junho. E a etapa estadual será de 3 a 6 de agosto, para 12 a 14 anos, e de 5 a 8 de outubro, para 15 a 17 anos. As inscrições para a etapa regional dos JECS estão abertas até 10 de maio para todas as escolas. Os JECS terão disputas em 15 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3x3, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. As escolas de Fortaleza só poderão fazer cadastro para badminton, ciclismo, ginástica rítmica, luta olímpica, tênis de mesa, xadrez e basquete 3x3.
Amadorismo.
Vamos ao placarzão da Central Única de Futebol Amador do Estado do Ceará, CELFA. Coordenação é Dilson Aguiar. Primeira Copa Márcio Silva de Futebol, Campo do Paissandu, no Itaperi. complemento da quarta rodada. Figueirense do Alexandre e Juventus, Guerreiros de Cristo e APEC, Borussia e Novo Bahia, Os Moleques e Criciúma, Brasil Novo e Náutico do Gleison. Sexta Copa Amigos da Bola, resultados das oitavas de final. Jogos de ida, cobertura repórter Júlio Souza. Santana do Acaraú, Estádio Braizão, Portuguesa de Águas Belas 3, Sobral City do Alto da Brasília 0. Sítio Tanques Jordão, Estádio Dr. José Euclides Ferreira Gomes, Portuguesa de Jordão 1, CSA de Massapê 0. Sobral, Estádio do Junco, Real Sobral do Parque Silvana 2, Retiro Santana 1. Heriotaba, Estádio Silveirão, Belmonte Pacujá 1, Botafogo de Senador Sá 2. Acaraú, Estádio Ferreirão, Vitória de Itarema 1, Criciúma de Mucambo 1. A Copa Amigos da Bola vai distribuir R$22 mil em premiação, a maior em todo o estado do Ceará. A Associação Esportiva Alvinegro está avaliando garotos nascidos em 2000, 2001 e 2002, às segundas, quartas e sextas, no Campo do Nordeste, Avenida B, primeira etapa do José Walter. Mais informações com Robert Wagner no WhatsApp, código de área 85 98646-6591.
Lutas.
Cearenses são convocados para o segundo camping de treinamento de judô. Classificados durante os Jogos Escolares do Ceará, os alunos atletas cearenses Eduardo Elton da Silva e Rômulo da Silva Muniz foram convocados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para o camping de treinamento de judô escolar. Os alunos passarão por treinamentos práticos e teóricos com técnicos da Confederação Brasileira de Judô no período de 12 a 17 de junho, no Rio de Janeiro. O presidente da Federação Cearense de Judô, Cardoso Neto, parabenizou os premiados. Os judocas cearenses foram premiados com a medalha de ouro na categoria peso ligeiro nos Jogos Escolares da Juventude 2016. Elton na etapa de 12 a 14 anos e Rômulo na etapa de 15 a 17 anos. No UFC, o repórter Ilo Santiago Júnior levanta um tema importantíssimo: a aplicação da regra.
O fenômeno das artes marciais mistas não seria possível nos dias de hoje se não fosse a constante atualização das regras. Desde o nascimento dos esportes de combate até os tempos modernos, elas foram se moldando em busca de aperfeiçoar o equilíbrio do tripé: entretenimento, segurança dos atletas e competitividade sem artimanhas. Dedo nos olhos e morder o adversário eram os primeiros tipos de controle registrados na história ocidental das competições, denominado pancrácio, que antecedeu as lutas olímpicas na Grécia Antiga, há aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Nessa época, o entretenimento era prioridade, deixando essas duas regras apenas como lisura básica entre os gladiadores. Infelizmente, a integridade física dos combatentes era desprezada, pois lutavam muitas vezes até a morte. Já no século XX, o Brasil foi celeiro para o surgimento do Vale Tudo. A família Gracie foi fundamental para a disseminação dos combates por todo o Brasil. O objetivo era comprovar que o jiu-jitsu brasileiro era superior a qualquer outra arte marcial existente. Apesar do nome, logicamente não valia tudo, mas um dos problemas era não existir limitação de tempo. Em 1955, Hélio Gracie enfrentou um dos maiores nomes da história das artes marciais, o japonês Masahiko Kimura. O confronto é considerado até hoje o mais longo de todos os tempos. Durou 3 horas e 45 minutos. 30 anos depois, já nos primórdios do UFC, um combate novamente alterou os rumos do MMA. Royce Gracie encarou Ken Shamrock por 36 minutos, extrapolando assim o tempo da transmissão pela TV. Era necessário mudar as regras. Além de reduzir o tempo das lutas, foram proibidas cabeçadas, pisar, chutar ou aplicar a joelhada no rosto do adversário no chão, beliscar o oponente e agarrar na grade, entre outras mais. O MMA passou a se tornar mais atrativo para a televisão, com mais equipamentos de segurança e menos riscos de um atleta desonesto levar vantagem sobre outro.
mas as regras variam de acordo com a franquia. No extinto Pride, por exemplo, não era permitido dar cotoveladas. No UFC, sim. Recentemente, o Ultimate modificou, mais uma vez, suas regras. Uma das mudanças gerou confusão na luta entre Gegard Mousasi e Chris Weidman. Este último é o mesmo americano que nocauteou Anderson Silva em 2013. A luta foi interrompida pelo árbitro Dan Migliota após duas joelhadas de Mousasi na cabeça de Weidman. O americano estava com a ponta dos dedos de uma das mãos no solo, em posição de três apoios. Até o ano passado seria um golpe legal, mas pelas novas regras aplicadas em 2017, isso mudou. É preciso estar com as duas mãos totalmente no chão para que o golpe seja considerado ilegal. O resultado final desagradou milhões de pessoas ao redor do mundo. Amigo Lacerda, as regras são necessárias para transformar o esporte. O tempo já provou isso. Mas é certo que há necessidade de passar isso para lutadores e árbitros de forma correta, para não ocorrer fatos como esse, que mancham um pouco a credibilidade do esporte. Por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo programa. Os Ilo Santiago Júnior para o Esporte Além da Emoção.
Mais um intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Esse comercial não quer que você compre nada.
Não quer que você use nada.
Ele só quer que você lembre.
Lembre que a cada ano...
mais de 42 mil pessoas no Brasil perdem a vida no trânsito.
42 mil pais, filhos...
esposas e amigos.
42 mil histórias...
que acabaram antes da hora.
Isso não pode continuar.
Não podemos mais deixar que famílias sejam separadas.
Não podemos mais deixar tantos sonhos serem interrompidos.
É preciso parar.
É preciso mudar.
É preciso que todos se unam em um pacto contra os acidentes. Um pacto pela vida.
Junte-se a nós
e faça um trânsito melhor.
Seja você.
Seja você.
Seja você.
Seja você.
Seja você a mudança no trânsito.
Parada. Um pacto pela vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Fábrica da Mitsubishi Motors promove corrida de 5 quilômetros e agita a população de Catalão, no interior de Goiás. Cerca de 400 atletas eram os colaboradores e seus convidados, até 5 por funcionários. O cenário era a linha de produção. Vestindo camisetas da prova, todos fizeram alongamento e deram início ao percurso que cruzou a linha de produção, a área de estoque e a área externa da fábrica, onde ficam os veículos ali produzidos. Esta foi a terceira edição da corrida. Os melhores em cada uma das 6 categorias receberam prêmios e troféus. Todos que completaram o percurso ganharam uma medalha de recordação. A Mitsubishi Motors de Catalão é responsável pela fabricação de 85% dos veículos da empresa vendidos no Brasil. Por isso, decidiu oferecer bem-estar e se aproximar mais da população.
Auto velocidade.
Saem todas as definições do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado entre 10 e 22 de julho no Kartódromo Beto Carreiro, em Santa Catarina. O regulamento e os horários da 52ª edição do campeonato já estão disponíveis no site da Confederação Brasileira de Automobilismo. A competição é disputada em etapa única, dividida em duas fases, para receber as 15 categorias dos karts, com largada no dia 11 de julho, a partir das 8 horas. Poderão participar das disputas pilotos de 6 anos, categoria Mirim, até 45 anos, ou mais, categoria Super Sênior. A expectativa dos organizadores é que mais de 300 competidores se inscrevam a partir do dia 15 de maio, por meio de formulário online no site da CBA. E que história é essa de piloto trocando de categoria, Robério Lessa?
A McLaren anunciou na última terça-feira que o piloto espanhol da McLaren Honda, Fernando Alonso, vai disputar as 500 milhas de Indianápolis neste ano, ou seja, a 101ª edição da Indy 500. Isso mesmo, ele vai trocar a Fórmula 1 pela Fórmula Indy. Mas calma, é só por uma corrida. A participação de Alonso na Indy 500 deste ano, uma das mais famosas corridas do mundo, que integra a chamada Tríplice Coroa, ao lado do Grande Prêmio de Mônaco e das 24 Horas de Le Mans, acontece em um carro da equipe Andretti Autosport, que disputa o campeonato da Indy com o motor Honda 2.2 litros turbo V6. O carro será preparado pela equipe Andretti Autosport, liderada por Michael Andretti, ex-campeão da Indy, com passagem pela Fórmula 1 na McLaren. Diga-se que uma passagem pouco frutífera. Ele sequer marcara algum ponto no ano de 1991. Alonso também será companheiro de equipe de Takuma Sato, outro ex-piloto da Fórmula 1. A equipe Andretti Autosport vai disputar a Indy 500 com 6 carros, todos eles com motor japonês da Honda, inclusive o McLaren Honda do time Honda Andretti, o qual terá Fernando Alonso no comando. Pelo fato da corrida acontecer no dia 28 de maio, o mesmo dia do Grande Prêmio de Mônaco, Alonso não vai participar da etapa da Fórmula 1 neste ano. A Indy 500 será a única corrida da IndyCar de 2007 na qual Fernando vai competir, e o Grande Prêmio de Mônaco será o único que ele não vai disputar. A McLaren Honda não informou quem vai guiar o carro do espanhol, mas certamente deve ser Jason Button, que tem contrato com a equipe britânica. Robério Lessa para o Esporte Além da Emoção.
Conexão Esportiva.
Equipe cearense fatura 3 vagas no Grand Slam de Taekwondo 2017. 9 atletas disputaram vagas no Rio de Janeiro. Vitor Hugo, Daiane Iris, Juan Paz, Gustavo Júnior, Ronald Silva, Everton Santos, Matheus Oliveira, Andrei Alves e Joelmir Teixeira. 3 garantiram classificação pelo ranking nacional: Matheus Silva, Juan Paz e Ronald Silva. Segundo Fábio Roni, presidente da Federação Cearense de Taekwondo, foi um excelente resultado. Matheus Silva ganhou vaga na seleção juvenil, categoria até 51 quilos. Juan Paz entrou para a categoria cadete, até 65 quilos. E Ronald Silva entrou na categoria cadete, acima de 65 quilos. O nosso colunista Marcelo Romano nos traz informações também da seleção principal. Antes, Romano vai falar sobre o Mundial de Escalada.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. O assunto agora é a escalada, um dos novos esportes que comporão o programa olímpico em 2020. Nós tivemos a realização do Campeonato Brasileiro de Escalada, primeira competição nacional desde que a modalidade foi escolhida para fazer parte dos Jogos Olímpicos. A mineira Patrícia Silva no feminino e o gaúcho Pedro Nicoloso no masculino conquistaram os títulos nacionais. Diferente do que vai acontecer na Olimpíada, em que a escalada será disputada somando 3 categorias, boulder, dificuldade e velocidade, o Campeonato Brasileiro foi realizado apenas na categoria boulder, em que a escalada é praticada sem o uso dos equipamentos de segurança convencionais, como cordas e mosquetões, geralmente com altura não superior a 6 metros, e onde os movimentos para finalizar os obstáculos são de extrema dificuldade técnica e exigem muita força. Ao contrário do surf, do skate e do karatê, em que o Brasil tem fortes candidatos a uma medalha olímpica, na escalada o Brasil não é uma potência mundial. Patrícia Silva e Pedro Nicoloso devem participar de competições internacionais, tentando classificar o Brasil para mais uma modalidade em Tóquio 2020.
Taekwondo.
A seleção brasileira que disputará o Mundial da Coreia do Sul no mês de junho foi definida no último final de semana, após um Grand Slam realizado no Rio de Janeiro. 16 atletas conquistaram vagas para este campeonato mundial. Os dois principais destaques e maiores esperanças de medalha para o Brasil no Mundial serão Maicon Andrade, medalhista olímpico na Rio 2016, e o jovem Edival Marques, medalhista de ouro nos Jogos da Juventude em 2014 e que neste ano já conquistou uma medalha de prata no importante US Open. Dos 12 titulares da seleção brasileira no ano passado, apenas 6 mantiveram o posto. São eles Rafaela Galacho, Milena Titonelli, Talisca Reis, Júlia Vasconcelos, Edival Marques e Maicon Andrade. As novidades do Brasil para este Mundial: Adriano Alves, Cristiano Valeriano, Davilane Cunha, Nicolas Ribeiro, João Pedro Chaves, Ícaro Soares, Camila Silva, Leonor Dias, Rafaela Soares, Gabriela Siqueira. Dois nomes importantes que compuseram a seleção brasileira nos últimos anos acabaram ficando de fora: Henrique Precioso e Josiane Lima. No último campeonato mundial realizado no ano de 2015, o Brasil obteve 2 medalhas de bronze, com Venilton Teixeira e Iris Singh. Para maiores informações sobre o esporte olímpico, acesse o meu Twitter, @romanoolimpico. Forte abraço, Jota Lacerda e amigos do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
Por causa de homofobia, a Arena do Corinthians pode ser interditada pela FIFA. Os gritos homofóbicos ecoaram das arquibancadas durante o jogo entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. A FIFA já notificou a CBF, que prepara a defesa. Caso ocorra a punição, com suspensão de jogos no estádio do Timão, será a terceira sanção à seleção brasileira pelo mau comportamento da torcida em jogos em casa. A FIFA multou a CBF por homofobia nas partidas contra Bolívia e Colômbia em 2016, também pelas eliminatórias. O Ferroviário aumentou a vantagem na semifinal do Cearense 2017. Agora, o Tubarão pode até perder, que ainda terá os pênaltis para decidir a vaga para a final. Ceará e Guarani de Juazeiro jogam segunda partida, logo mais, às 16 horas, no Castelão. E agora, Fernando Graziani, já dá para fazer aposta?
Ô Jota, tem gente apostando. O que eu aposto é que a situação do Fortaleza é uma situação bem difícil, né? Mas aí não precisa ser um grande gênio para apostar nisso. O que tem me chamado a atenção da postura do Fortaleza, eu não sei se você pensa isso, é como o time tem problemas psicológicos evidentes, né? Você vê, primeiro, nós até comentamos aqui, Marquinhos Santos e outros jogadores dizendo que sentiram o gol do Ferroviário no primeiro jogo, né? Ainda faltava um tempo inteiro para ser disputado. E depois, agora, o Marquinhos dizendo que sentiram aí a pressão do Ferroviário, os gols perdidos, quer dizer, o Fortaleza, os jogadores são muito sentidos, né?
Muito sensíveis.
Muito sensíveis, porque, olha, sinceramente, tá na hora de encarar a situação de uma outra forma. É a única situação que vai fazer o Fortaleza passar pelo Ferroviário, e é bom a gente explicar isso em relação ao regulamento, que é um regulamento novo para os ouvintes entenderem, quem não teve a oportunidade de ler o regulamento, nem todo mundo gosta de ler o regulamento, tem técnico que não lê o regulamento, tem dirigente que faz e não lê o regulamento, não, tem muito torcedor que também não dá bola para isso.
Nem no dia da reunião do Conselho Técnico.
Exatamente. O Fortaleza precisa ganhar no tempo normal por qualquer placar, no jogo da outra quarta-feira, e vai precisar ganhar nos pênaltis.
Ainda bem que não tem vantagem de gol, porque nesse caso o Fortaleza teria que ganhar pelo menos com 2 gols para se igualar ao Ferroviário. Então, nesse aspecto aí, que muitos reclamaram, o Fortaleza terminou levando vantagem.
É, por esse aspecto sim, porque se a gente tivesse um regulamento normal e não esse, o Ferroviário já estava na final, porque fez 4 pontos em 2 jogos, não é isso?
Exatamente.
Mas agora vai ter que fazer o terceiro jogo, joga pelo empate, evidentemente, joga por empate ou pela vitória. E o Ferroviário, a gente sabe, jogador por jogador, o Ferroviário tem um time inferior ao Fortaleza. Mas, em termos de superação, de construção de um esquema tático, Você percebe que o Vladimir de Jesus, apesar de ser um técnico relativamente em início de carreira, ele foi preparador físico há muito tempo, mas ele tem, em que pese algumas críticas contra ele de ser retranqueiro demais, a torcida do Ferroviário o acusava de ser assim, por causa de algumas alterações, de algumas posturas, independente disso, não entro no mérito desse conteúdo tático dele, é uma escolha, o time é muito mais organizado do que o Fortaleza. O Fortaleza está perdido, o Marquinhos Santos não sabe exatamente o que ele quer, ele encontrou o elenco e não sabe o que fazer com o elenco. Ele muda a escalação todo jogo, muda o esquema tático todo jogo e não sabe o que fazer. Então isso é um problema, porque o time entra perdido.
O que todo mundo temia começa a acontecer. Até o treinador é pressionado pelos 7 anos de Série C já no campeonato estadual. O Pablo, prestando entrevista, quando perguntado sobre a pressão, ele falou: é, o torcedor vem pressionado, mas é outra história, isso aí não é com a gente não. Quer dizer, o negócio tá apertado demais psicologicamente no Fortaleza.
Sem dúvida. Agora, eu entendo até que o Pablo fala pra se proteger. Olha, jogadores que chegaram essa temporada não tem nada a ver. Mas a partir do momento que você veste a camisa do Fortaleza, você não pode separar as coisas. Tem uma torcida que tá chateada, tem uma torcida que pressiona, tem uma camisa que tá há muito tempo na Série C já. Então o jogador não pode achar que não tem nada a ver com isso. Ele tem. Quando ele aceita jogar, ele tem.
Só vai sair dali pelos jogadores.
Se você trabalha numa empresa, você vai vestir a camisa dessa empresa, se você for profissional. E você vai ter, pegar as coisas boas e as coisas ruins dessa empresa. É a mesma coisa com o caso do jogador de futebol, né?
E no caso do Fortaleza, recuperar a imagem, recuperar o status. Não tem outro jeito. É vencer e vencer para recuperar o status do Fortaleza.
É, pois é, agora.
Porque é muito complicado.
E o prejuízo é muito grande, né, Jota? Se o Fortaleza não chegar na final, ele, no ano do centenário, que é o ano que vem, ele vai ficar fora da Copa do Nordeste, pode ficar fora de outras competições. É um negócio. Fora o dinheiro que perde, esse ano não teve o aporte financeiro do Esporte Interativo. A situação, assim, é complicada.
A administração do Fortaleza, nessa gestão, decisivamente, é uma lástima. Que reclamou tanto quando o time estava na gestão anterior, que era do Osmar Baquite, e essa gestão de agora é a mesma que pegou do Baquite, porque foi reeleita. E o time do Baquite era melhor do que esse de agora. Então, aquelas histórias que a gente já sabe do futebol, vamos esperar o que pode acontecer. Por falar nisso, essa polêmica de árbitro daqui, árbitro de fora, pra mim, Graziani, todos erram. Já vimos coisas incríveis, inclusive aqui com o árbitro de fora, o Simon, que marcou um pênalti que não era pênalti. E aí ficou todo mundo assim. Pra que nós trouxemos árbitro de fora?
É isso. Agora, sem dúvida, será que joga hoje contra o Guarani? Deixou claro aí que, se for pra final, deu uma cutucada na arbitragem. Disse que vai pedir árbitro de fora, porque ó, vocês viram o que aconteceu em Fortaleza e Ferroviário, colocando o Ferroviário como vítima e o Fortaleza como beneficiado. Disse aí a situação do Ceará, o Conselho Deliberativo.
E ainda disse mais, que quer exame antidoping.
É, mas exame antidoping também acho que não tem problema, pode fazer. Até importante. O que o exame antidoping no futebol, ele não é tão decisivo. Acho que ele não é decisivo em momento algum, quando você acaba comparando com Olimpíada, por exemplo, esportes individuais, né? Uhum. É bom ter o controle. Agora, independente disso, o Ceará e o Guarani vão ter o terceiro jogo, e eu tô na expectativa porque ao contrário do jogo do Fortaleza contra o Ferroviário, que ninguém sabia se ia ter o terceiro jogo, porque o Ferroviário poderia vencer, nesse caso, eu tô curioso para saber o público de hoje, porque, em tese, enfraquece o público, né? Porque não vai acontecer nada em termos decisivos,
fica,
né?
Um pouco assim na
retranca. Eu vou guardar dinheiro melhor do que ir num jogo que eu sei que não
o
vai.
O jogo é mostrado mesmo pela TV.
Não, e também por várias TVs, né? Por três TVs.
Três ao menos.
E fora quem pode entrar e acessar pela internet, mas também com três televisões não tem nem como não encontrar, né, o jogo. Mas não vai sair nenhum time classificado para a final entre Ceará e Guarani no jogo de hoje.
Não é o decisivo.
Na verdade, é um jogo para ver quem vai levar vantagem. Se o Guarani ganhar, joga pelo empate. Se o Ceará ganhar, joga pelo empate. Se empatar, aí ninguém tem vantagem.
Eu acho que o Guarani, como se diz bem na zona rural, deixou o cavalo selado passar na porta dele.
Eu concordo.
Naquele primeiro jogo.
Eu concordo contigo. O que aconteceu foi uma situação em que o Guarani tinha a condição do gramado bem feito, tinha a condição de fazer uma partida melhor, mas ficou com medo. Juntou o medroso com o medroso. O Ceará e o Guarani com medo de perder. E aí o jogo foi péssimo, 0-0. Acabou fazendo com que nenhum time levasse vantagem.
E Givanildo já deu sinais que vai jogar com o regulamento. Não tem pressa alguma, porque não tem vantagem de gol. Tanto faz ganhar de 1 como ganhar de 10. Se empatar, dá no mesmo. Ele já foi claro, não vai se arriscar tanto.
É, nesse caso ele tá certo. Agora o que ele precisa ficar mais esperto é fazer o time jogar bem, né? O Ceará tá jogando muito mal.
E será que ele está esperando terminar o campeonato estadual pra aí sim dizer agora vale, que é campeonato brasileiro?
É o seguinte, o Juvenil foi contratado pra substituir um técnico que tinha melhor desempenho do que ele nesse momento. O Gilmar Dalpozo vencia os jogos mais que o Juvenil. O Juvenil só empata. São 4 empates e 2 vitórias.
O rei
tá
do 0-0.
Tá invicto. Mas isso não quer dizer nada, porque as únicas vitórias do Ceará foram contra o Uniclinic. É pouco pelo investimento que o time tem. Mas pro jogo de hoje, ainda acho que o Ceará, por jogar no Castelão e por ter jogadores mais técnicos, é favorito. Imagino até que deva vencer e jogar pelo empate no próximo domingo.
E saindo um pouco do futebol, Graziani, o Ceará Sporting vai estar na Bienal do Livro. O que é que vai apresentar lá o Vovô?
Pois é, o objetivo é arrecadar o dinheiro com a venda dos livros para a reforma do memorial. É uma ideia interessante do departamento de biblioteca, né? Comandado pelo Pedro Mapurunga, lá do Ceará. E o time vai ter lá, vai ter o livro do Magno Alves, vai ter os livros de autores cearenses, vai ter as revistas 1914 para comercialização. Vai ser legal, porque essa Bienal, ela é uma Bienal que está gerando muita expectativa. A última aconteceu em 2014, não foi legal, de público e tal, mas dessa vez com um investimento maior, muitos autores convidados. É importante uma Bienal em Fortaleza, que tenha o clube Ceará representado lá com um stand que vai ser durante o tempo inteiro da Bienal.
Ok, então, vamos aguardar o que é que dá no jogo de hoje, Guarani e Ceará. No meio de semana tem Fortaleza e Ferroviário de novo. Eita, que não termina.
E no outro sábado tem o terceiro jogo entre Ceará e Guarani.
Sabe Deus quando? As finais.
É isso.
Então até lá.
Um abraço.
A 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará acontece desde sexta-feira até o próximo domingo, Dia Mundial do Livro, no Centro de Eventos, na Avenida Washington Soares. Último intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Glória.
Presente.
Ricardo.
Presente.
Márcia.
Presente.
Felipe.
Presente.
Felipe Massa está junto com nossas crianças. Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente.
Eu, como campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada menino um vitorioso.
Felipe Massa, campeão do Unicef para as crianças brasileiras.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Para falarmos sobre a Rússia, devemos passar uma esponja na história da URSS, União da República Socialista Soviética, desmantelada no final de 1991, para evitarmos qualquer confusão. A seleção da Comunidade dos Estados Independentes, a seleção da SEI, nasceu para disputar apenas a Eurocopa de 1992, com vaga conquistada pela extinta seleção da União Soviética. Terminada a missão, a seleção da SEI foi substituída pela seleção russa de futebol, chamada de Os Soviéticos. Mas o colapso do comunismo deixou rastros também no futebol. De 1992 para cá, os soviéticos foram eliminados em 3 das 4 Eurocopas disputadas e não passaram da primeira fase em 3 Copas do Mundo. Todos querem saber agora como será a Rússia no Mundial que organiza.
História das Copas.
É preciso contar essa história um pouquinho antes da virada de página da União Soviética para a Rússia. Como seleção soviética de futebol, até 1991, a equipe chamada de Exército Vermelho tinha lá suas limitações, mas tinha participação ativa nas competições europeias e na Copa do Mundo da FIFA. Com o futebol, ganhou 5 medalhas nos Jogos Olímpicos, o sonho de consumo do futebol brasileiro. Foram 2 de ouro, 1956, em Melbourne, na Austrália, e 1988, em Seul, na Coreia do Sul. E 3 de bronze, 1979, em Munique, na Alemanha. 1976, em Montreal, no Canadá. 1980, em Moscou. Portanto, em casa. Com um detalhe, liderou o ranking de medalhas em todas essas edições. E em Seul, 1988, quem foi a final? União Soviética 2, Brasil 1, no Olímpico, perante 73 mil pessoas. Romário abriu o placar. Dobrovolski empatou e Savichev fez o gol da vitória na prorrogação. Perdemos a medalha de ouro, ganhamos a dupla Bebeto-Romário. O capitão Giovanni saiu frustrado.
Eu vim do próprio banco, na pista mesmo que ficava o banco, eu fiquei vendo ali atrás. E alguns jogadores sempre que comentam sobre Olimpíadas, eles falam, se eu tivesse jogado, o Brasil teria ganho a medalha olímpica. Será? Não sei.
Na Eurocopa, o Exército Vermelho sempre ia longe na disputa. Chegava às finais e foi campeão em 1960 contra a Iugoslávia, com o placar de 2-1. Em Copas do Mundo, a União Soviética não compareceu à primeira edição, no Uruguai, por convite, e não conseguiu classificação em outras três, 1954 na Suíça, 1974 na Alemanha Ocidental e 1978 na Argentina. A melhor campanha foi o quarto lugar do Mundial da Inglaterra, em 1966, após a derrota para Portugal, por 2-1. A última participação foi na Itália, em 1990, com as despedidas na primeira fase. A partir de 1991, saiu a seleção soviética de futebol, o Exército Vermelho. E entrou a seleção russa de futebol, os soviéticos. A seleção russa de futebol não tem bom histórico em Copas do Mundo da FIFA, pela idade e pelas equipes sofríveis que tem conseguido montar. Sem o bloco dos países aliados, como Ucrânia, Geórgia e Bielorrússia, entre outros menores, de onde tiravam os principais jogadores, os destaques do futebol russo são estrangeiros. A exemplo dos brasileiros, Guilherme, goleiro, e Mário Fernandes, lateral, que ganharam cidadania e já foram convocados para a preparação do elenco que vai disputar o Mundial. Foram três participações em Copas do Mundo, com despedidas na primeira fase. Em 1994, nos Estados Unidos, em 2002, no Japão e Coreia do Sul, e em 2014, no Brasil. Os soviéticos não conseguiram classificação para os mundiais de 2006, na Alemanha, e 2010, na África do Sul. Para se ter uma ideia da fragilidade da seleção russa de futebol, no último ranking mundial, divulgado pela FIFA, enquanto o Brasil retomou o primeiro lugar, a Rússia caiu 6 posições, de 55 para 61, abaixo de Montenegro e acima de Uzbequistão. Como os russos já disseram que irão torcer pelo Brasil, vamos nos preparar para retribuir nas comemorações ao estilo bem russo de torcer. E que os russos não nos surpreendam, como fez o Exército Vermelho na Espanha, estreia da Copa de 1982, com um frango de Valdir Pérez em chute de mal. Ainda bem que Fiore Gigliotti acalmou a torcida e viramos o placar para 2-1, gols de Sócrates e Éder.
Pelo comando ofensivo, Paulo Requadra ficou então com Tardelli, Tardelli para trás, dominou o pau, chutou, Valdir para cá, gol! Cumprido! Uma infelicidade, uma tristeza. Nunca a gente poderia esperar isso de Valdir, mas o Valdir é gente como a gente, é humano como a gente. Uma bola fácil, fácil demais, talvez esse o grande pecado, a displicência de Valdir.
Das Redani Racia. Até logo, Rússia. Terminou o programa. Obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Ilo Santiago Júnior e Robério Lessa. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Adriano Muniz. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.